Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor José Miguel Arias Neto, professor do curso de História aqui da Universidade Estadual de Londrina. Tem mestrado em História Social e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, professor José Miguel Arias é diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, Núcleo NPD H. Enesila de Lima. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor José Miguel.
Então, muito obrigado, Ayubi. Obrigado, Thalita. Um bom dia a vocês, um bom dia, ouvinte da Rádio UEL FM. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, muito honrado pelo convite. Obrigado.
Professor, a sua função hoje na direção do NDPH da UEL, que leva o nome da professora Enesila de Lima, justa homenagem, é cuidar daquilo que nós chamamos de arquivo histórico da UEL, se é que podemos usar essa expressão, mas ali é concentrado um grande volume de obras, tanto de pesquisa como da história propriamente dita da UEL. O NDPH é muito importante, não só para a universidade, como para a cidade. Como o senhor caracteriza seu trabalho no NDPH?
Olha, na verdade, assim, o diretor de um órgão como o NDPH, e isso vale para museu, isso vale para qualquer outro tipo de arquivo, ele é um gerente, não é? Então ele tem que cuidar para o andamento do trabalho, a gente tem que fazer o planejamento do trabalho, aquilo que vai ser feito. Então, por exemplo, hoje a gente está desenvolvendo uma atualização do nosso guia de fontes para colocar na internet, né? Nós temos muitas fontes, você falou, né, tem muita coisa. O NDPH tem aproximadamente 700 metros lineares de documentação escrita, né, o que é muita coisa, e a gente tem, né, por exemplo, se você pensar, o NDPH é um núcleo de pesquisa, mas ele também tem o funcionamento do quê? De um arquivo. Então, aquilo que diz respeito à catalogação, organização, não é? Higienização, catalogação das coleções e dos fundos, a gente segue os procedimentos da arquivística, né? Inclusive na produção de inventários, de guias, não é? Então, esse é um aspecto do núcleo, né? E o outro aspecto é estimular o quê? O desenvolvimento de pesquisas. A gente tem projetos de pesquisa lá dentro hoje, né? Vários, em conjunto com o NEAB, em conjunto com o Museu Histórico, não é? E outro que está aí tem uma porção de gente também, que é o NEAB, o Museu Histórico, a Casa de Cultura, não é? O LabDoc da Arquitetura, o Museu Escolar de Londrina, né? Então, a gente tem esse papel. Tem o papel também de receber, de propiciar o quê? Um aprendizado para os estudantes de graduação. Então, os estagiários que lá trabalham, eles têm o quê? Um processo de aprendizagem. Então, eles passam por todas as funções, não é? Então, e o papel do diretor é o quê? Fazer esse planejamento. Né? E esse planejamento a gente sempre faz assim, de um modo democrático, senta todo mundo em volta da mesa, a gente discute aquilo que é prioritário, organizamos, etc. Né? E o outro papel do gerente é conseguir dinheiro. Né? É conseguir dinheiro para realizar as coisas, né? Porque, veja, a gente tem, a universidade tem uma série de laboratórios de pesquisa, de centros, de museus, etc. A universidade não tem condições de manter, né, tudo isso. Então, isso precisa ser mantido através do quê? Dos projetos dos professores, né? Então, atualmente, a gente tem um projeto que é esse projeto de pesquisa, né, em conjunto com... aí sim, Casa de Cultura, NEAB, Museu Escolar, Museu Histórico, Labdoc da Arquitetura e NDPH, que é um projeto chamado, intitulado Portais de Documentação Histórico-Cultural da UEL. Né? O que é esse projeto? Esse projeto, a gente está fazendo a digitalização, indexação desse material para colocar num portal de documentação histórica e cultural da UEL. Significa esse... O portal vai propiciar acesso público a esses documentos digitalizados, né? Esse projeto foi apresentado o ano passado para a FINEP, nós recebemos um financiamento de 3 milhões, né? E a gente está em pleno andamento com isso, né? Um outro projeto também que nós temos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, nós integramos o NAP, Conectando Memória e Inovação, que é também um projeto de digitalização com uso de inteligência artificial. Né? E esse envolve todos os centros de documentação universitários do Estado do Paraná e museus também do Estado do Paraná. Né? Então, por exemplo, do NAP aqui fazem parte o Museu Histórico, o Museu Escolar e o NDPH. Né? E também, né, por iniciativa nossa, nós criamos um grupo de trabalho dentro da... Nossa, minha e de outros colegas, obviamente, nós criamos um grupo de trabalho dentro da Associação Nacional de História, a regional aqui do Paraná, da Associação Nacional de História, sobre acervos. Né? Então, nós criamos uma rede de arquivos e centros de documentação do Estado. E fomos pensar, né, numa política pública para os SEDOCs e centros de documentação e arquivos universitários do Estado. Fomos bater lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e conversar com o professor Aldo. E dessa conversa surgiu a ideia de nós criarmos uma residência técnica na área de gestão documental. E esse curso começa agora, esse ano, né, depois de... todo o trabalho de construir o projeto, enfim, né, e todo o trâmite burocrático, a gente vai implantar esse projeto agora. Ele está em implantação, na verdade, o edital sai sexta-feira, de seleção de alunos. Não é? E como é que funciona? É um curso de especialização em EAD, são 35 vagas para residentes, não é? E 30 vagas para servidores do Estado. Os residentes, os estudantes de graduação que vão ser residentes, eles vão ser residentes nos vários arquivos e museus do Estado e tem uma bolsa para isso. Né? E os funcionários recebem só o título de especialista, nesse caso, eles não são residentes.
Professor, esse tamanho do NDPH, a importância dele para a universidade e, como o senhor descreveu, para o Estado todo, também tem uma repercussão, porque recentemente, no final de 2025, a universidade estabeleceu que o NDPH passa a se chamar Enesila de Lima, uma homenagem à falecida professora Enesila. E essa homenagem foi considerada, à época, pelo Conselho Universitário, muito justa a homenagem. E nós que conhecemos pessoalmente a professora, conhecida por Zila, sabemos da importância dela, tanto para os estudos quanto para a academia. Fale um pouquinho sobre a ideia de se fazer essa homenagem e da homenageada.
Então, na verdade, a gente estava discutindo, numa das reuniões, porque o NDPH ele tem um diretor, tem um vice, mas tem um conselho. Né? E numa das reuniões, então, do conselho, surgiu a ideia, a partir do professor Rogério Ivan, de homenagearmos a professora Enesila, né? Dando ao NDPH o nome dela. E por quê? Né? Veja, o NDPH, o Arquivo Histórico foi fundado com o museu em 1970, né, lá no porão do Colégio Hugo Simas. Quando foi, ainda na Faculdade de Filosofia, quando a UEL foi criada, que foi construído o campus, o arquivo histórico veio para cá e o museu ficou lá no porão do Hugo Simas. Até depois eles foram para a estação ferroviária, não é? Onde ele, onde está até hoje. O arquivo veio aqui para o CCH e ficou ali fechado por uns 10 anos. Né? E aí, eu estava entrando na graduação nesse momento, né? E aí houve um... Acho que foi depois do processo de redemocratização, ou no processo de redemocratização, que os professores da universidade deixaram de ser contratados por escolha do reitor e passaram a ser contratados através de concurso. Então, a professora Enesila passou num concurso, né, junto com o professor Antônio Celso. Então, foi uma renovação assim, para o Departamento de História naquela época. Não é? E os dois chegaram de São Paulo muito animados e muito dispostos e olharam aquela documentação e falaram assim, bom, a gente tem que dar um jeito nisso de tornar isso disponível, transformar isso num laboratório para os alunos do curso de História, etc. Então, aí houve uma movimentação e que envolveu muita gente, né? Departamento, alunos, técnicos, porque o que, que acontecia? Naquela época também não existia, isso foi nos anos 80, final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, não existia nenhum tipo de bolsa, nada disso, então houve muito trabalho voluntário para organizar o arquivo, organizar a documentação e dar um formato para aquilo de centro de documentação. Aí nasce o CDPH. Né? Nasce o CDPH voltado para isso, voltado para a organização da sua documentação, mas também para o desenvolvimento de pesquisas, né? E desenvolvimento de estágios lá. Né? Esse processo levou o quê? Levou, assim, ele se desenvolveu, não é? Durante muito tempo. As instalações, começou a se fazer uma campanha também de arrecadação de documentos, né, de doação de documentos pela comunidade, e, obviamente, as instalações que ficavam ali no primeiro piso do prédio do NEAD, ali no NDPH, ali no CCH, CLCH, ficaram pequenas, né, as instalações. Aí não tinha onde mais guardar documento, não tinha espaço para consulente nem nada. E aí, quando a professora Ana Cleide, então, e o conselho do CLCH desenvolveram esse projeto de criação de um Instituto de Referências Humanas, não é, que é o IRCH, o NDPH acabou ficando dentro do IRCH com todo o piso térreo, né, que é aproximadamente aí 900 metros quadrados de construção, né, de área construída. Então, a gente tem uma excelente sala de consulentes, a gente tem um acervo, né, um depósito de documentos interessantes, mas isso sempre precisa, né, de, por exemplo, manutenção, né? Essa é uma outra coisa que os núcleos, os arquivos precisam. Você compra um computador hoje, daqui 3 anos ele está
defasado.
Tá defasado. Você compra, você faz uma climatização hoje, daqui 5 anos você já tem que pensar numa manutenção melhor e por aí vai. Também porque o desenvolvimento da tecnologia é muito rápido, né?
Enfim, professor, agora nós estamos falando dessa questão toda, uhum, principalmente do núcleo, mas nós precisamos comentar com quem nos ouve a importância do ensino e da pesquisa na história. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Tá bom.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.